Tome a palavra de Deus na sua mão e vamos declarar. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te chamamos de Pai. Nós te damos graças por ter nos tirado do mundo da escuridão e nos ter conduzido para o reino de Jesus Cristo. Senhor, todos os dias que eu me lembre de te dar graças pela salvação da alma, pelo teu Espírito que habita em mim, pela graça que atua em minha vida e através dela. Eu te dou graças por este livro maravilhoso que o Senhor deixou para que nós pudéssemos manuseá-lo e aprender com ele lições de vida. Senhor, edifica nossas vidas nesta noite, que nós possamos, Senhor, combater o inferno que tenta atravessar nossos pensamentos, nos conduzir para longe de ti, em nome de Jesus Cristo, que esses espíritos demoníacos caiam por terra diante do teu poder e da tua glória. Abençoe as pessoas aqui, Pai, que estão investindo suas vidas, investindo em negócios, que o Senhor abra as portas, abençoe as pessoas que estão doentes, que elas possam ser curadas, porque o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa, pois para ti nada é impossível. Senhor, bendito seja o teu nome para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar na parte 3 sobre esse tema, Jesus, a Samaritana e o Evangelho. Em João capítulo 4, versículos 19 ao 26, eu estou tentando explicar para vocês que o Evangelho de Jesus não é essa coisa que o pessoal diz por aí, que é uma mamata, né? Aceita Jesus, está tudo resolvido. O Evangelho é muito mais que isso. E nós estamos tentando mostrar, através da mulher samaritana aqui, que como Jesus tratou com ela. Então, vamos lá. Versículo 19 ao 26. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. O nome deste monte era Gerizim. Digam lá. Gerizim. Então, os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, desculpe, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. É brincadeira. Eu leio esse texto aqui, eu fico dando risada, não sei se eu rio, se eu choro, porque é uma coisa impressionante o ministério de Cristo Jesus. Então, eu coloquei os textos aqui, porque eu acho que de terça-feira é melhor a gente ir lendo, que de domingo eu estou querendo encurtar esse negócio aqui, mas de terça-feira eu quero colocar os textos e a gente vai lendo, porque assim pega a ideia. Então, após Jesus revelar a vida de pecados e imoralidades da mulher samaritana, ela percebe que ele era mais do que um viajante sedento. Por quê? Ele chegou junto ao poço ao meio-dia, sentou-se ao lado, e nisto vem uma mulher tirar água do poço de Jacó. Era o horário marcado, era o dia determinado por Deus para que Jesus falasse a ela sobre a graça, a glória, e ela conhecesse o plano de Deus e os propósitos de Deus. Nada é por acaso no reino de Deus. Tudo obedece a um tempo determinado. Alguns pastores estão acreditando que Deus não controla. Ele criou tudo e deixou por nossa conta. Mas isso não é verdade. Deus controla o universo com a força da sua palavra. Pelo poder da sua palavra, ele mantém todas as coisas em ordem, funcionando. Inclusive nossas vidas. Tanto que o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos, para que tenhamos um coração sábio. Isto é, ajude-nos a enxergar os dias que o Senhor nos deu, o que o Senhor fez por nós, os teus planos, para que possamos enxergá-los com os teus olhos. Então, Jesus não estava ali por acaso, e nem ela chegou por acaso naquele momento. Tudo estava determinado por Deus, e ele estava ali na hora certa, no dia certo, no lugar certo, e chega a mulher e ele diz, me dê um pouco de água. Então, após perceber que ele era um homem, além de viajante, ela diz esta frase, que nós lemos na Bíblia. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Por que ela disse isso? Porque ele revelou a vida dela. Ele revelou a vida dela, não é? Você percebe que ele pede água e ela diz, como o senhor sendo um judeu me pede água? E então, ele diz assim, ah mulher, se você beber desta água desse poço, você vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E nele se formará uma fonte de águas vivas que saltarão para a vida eterna. E ela disse, ah, me dá dessa água, porque assim eu não preciso mais voltar aqui para retirar a água desse poço. Não é? E então Jesus começou a falar com ela sobre a sede que ela tinha de Deus. E começou a mostrar para ela que o problema dela não ter um encontro com Deus é que ela tinha uma vida totalmente desregrada, uma vida imoral. E então, Jesus disse, se você quer esta água, vai chamar o teu marido. Jesus quis complicar a vida dela. E ela disse, eu não tenho marido. E ela falou meia verdade. Só estou relembrando o que eu disse a semana passada. Aí, Jesus disse, você disse a verdade, você não tem marido, você já teve 5. E esse que você está vivendo não é o teu marido. Então, Jesus colocou a vida moral dela no lugar que deveria estar. Jesus mostrou para ela que ela estava completamente errada, completamente afastada de Deus. O que é um profeta? Um profeta é alguém levantado pelo Senhor para revelar o quê? A mente ou pensamentos de Deus, ou os pensamentos de Deus, acerca da realidade espiritual de uma pessoa ou de um povo. Então, Deus usa um profeta para revelar a realidade espiritual de uma pessoa. Infelizmente, os profetas atuais, eles querem revelar o quê? Questões amorosas, questões financeiras, eles querem revelar tudo, eles toda hora falam de diabo aqui, diabo ali, mas nunca falam da condição espiritual das pessoas. Jesus, ele agiu como um profeta? Naturalmente que sim, claro que sim. Os dons do Espírito se manifestavam fluentemente através de Jesus. E ele agiu como um profeta. Ele revelou a vida de pecados dela, a condição moral dela. E ele mostrou para ela que Deus não estava contente com aquela atitude e que ela precisava mudar. O profeta fala sempre o que Deus está pensando. Na boca de um profeta não tem meias palavras. Ele é objetivo. Ele fala. Ele bate firme. Porque é a palavra que vem de Deus. Quando você está diante de uma pessoa que é usada por este dom, seja ele pregando ou profetizando na forma como as pessoas pensam, as pessoas ficam inquietas. E muitas vezes parece que a vida se descortina diante dos olhos desse homem ou dessa mulher. Às vezes, é comum ouvirmos frases assim: quem contou a minha vida para essa pessoa? Quem contou os meus problemas para essa pessoa? Na verdade, o profeta ele ensina a palavra de Deus, mas ele ensina de acordo com o que Deus está pensando. Ele não é um mestre que vai fazer com que as pessoas se eduquem numa determinada caminhada, num determinado projeto de Deus. Ele mostra a condição espiritual das pessoas e diz: Deus está contente, Deus não está contente. Vocês estão agindo mal ou vocês estão agindo bem? Ele mostra isso pela palavra de Deus. São poucos os que param para ouvir um verdadeiro profeta. Porque é incômodo. É muito difícil você ficar ouvindo uma pessoa que fica metralhando você, que fica inserindo palavras dentro de você o tempo todo, parece que nunca você está bem. Mas é muito bom ouvir mensagens proféticas, porque elas defendem a fé, elas defendem a glória de Deus. E nós precisamos ouvir mais profetas. E eu coloquei esta frase: como nós necessitamos de profetas falando à igreja em nossos dias. Nós precisamos orar para que Deus levante homens com esta capacidade. Levante jovens que tenham um futuro grande, precioso pela frente. Que estejam dispostos a gastar suas vidas no evangelho, para defender a fé, para combater o espírito do engano. Que eles tenham coragem de falar as coisas de Deus com fervor, com piedade, com lágrimas e com amor. A mulher samaritana, querendo fugir do assunto sobre a sua vida moral, tenta conduzir a conversa acerca de questões religiosas. Então veja só, Jesus já havia acabado com ela, né? Vamos dizer assim, a vida moral daquela mulher foi descortinada, caiu a máscara dela, e ela não quis levar o assunto adiante. Jesus vem: chama o teu marido. Esse não é o teu marido, disse ele. E ela disse: é mesmo, não é não. E então ela disse: vejo que o senhor é um profeta. E aí ela tenta conduzir a conversa, e no versículo 20 ela diz o quê? Os nossos antepassados, o que tem um assunto com o outro? Ela diz: eu vejo que o senhor é um profeta. Ela fala: deixa eu mudar assunto, o senhor é um profeta. Os nossos antepassados, os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Quando você está disciplinando o seu filho, você vê como que ele muda a conversa? Ou não? Os pequenininhos, grandões não. Mas os pequenininhos, eles falam assim: ó, olha lá a televisão, olha lá, olha lá. Às vezes você está chamando atenção, e ele diz assim: olha, olha o passarinho, olha para cá, menino, presta atenção. Não, olha o gato, olha o gato, olha o gato. A senhora vai fazer aquela gelatina hoje? Eles mudam. A senhora é uma grande cozinheira, vai fazer aquele franguinho com batata? Eles mudam a conversa. Mas Jesus aceitou a mudança de conversa, porque ele se apresentou como um profeta. Ele está sendo usado ali com a onisciência. E nós sabemos que Deus é onisciente. Ninguém consegue enganar Deus. E por causa da onisciência de Deus, ele nunca está despreparado. Isso é uma bênção para nós. Porque quando nós estamos em dificuldades, lembre-se, nós estamos em contato com a onisciência de Deus. Se Deus nunca está despreparado, nós também nunca estaremos. Deus sempre tem um caminho para aquele que tem comunhão com Ele. Deus sempre tem uma direção para aquele que está vinculado a Ele. Deus não está despreparado. Você não está despreparado. Porque o Espírito que habita em você nunca está despreparado. Ele é Deus. Isso é uma glória. Ela ousadamente lhe pergunta sobre qual dos dois grupos estão certos. Samaritanos ou judeus? Os samaritanos adoram a Deus em Gerizim. E os judeus adoram a Deus no templo em Jerusalém. Hoje existe uma mesquita ali, onde é o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu seu filho Isaque por sacrifício. Muito bem. Ao lhe responder, Jesus mostra a sua deficiência religiosa e espiritual. Então, as pessoas que pregam aqui, dizendo assim, olha, Jesus quer te dar água, e você vai ser forte, você vai receber o poder. Não é bem assim. O Evangelho lhe trata com a nossa moral. Ele trata com a nossa vida moral. Mas ele também trata com a nossa vida espiritual. Jesus já havia mostrado que a vida moral daquela mulher estava em baixa. E agora ele vai mostrar que a vida espiritual daquela mulher estava em baixa, inclusive a sua própria religião. Então, no versículo 21, Jesus mostra para ela que tanto os samaritanos como os judeus estão errados. Quando ele diz o quê? Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês estão comigo? Eu estou achando que vocês estão meio encorajados. Está com frio? Eu não estou com frio. Então tá bom. Ok, então vamos lá. Eu ouço pastores pregando e fazendo marketing de suas denominações, dizendo assim, é nesta igreja, é neste lugar que Deus está curando, fazendo milagres. Eles até educam as pessoas que vão dar testemunhos. E você vê logo nas suas palavras assim, desde que eu estou nesta igreja, é neste lugar, com este pastor, com estes obreiros, com este povo, tudo é neste, eu estou sendo abençoado. Eles são treinados para falar assim. E você vê logo que isso é marketing. Isso é um meio de comunicação. Isso é uma propaganda daquele lugar. Então as pessoas dizem, aquele homem. O olho cresce, o desejo cresce. Eu vou tentar minha sorte lá. E as pessoas começam a fluir para lá. Mas nós sabemos que Deus não abençoa o lugar. E nós precisamos aprender isso e entender isso. Esses pastores, esses pregadores, não prestam atenção ao que Jesus ensinou. E é por isso que cometem este terrível erro. Não é cá e nem lá. Não é ali e nem acolá, disse Jesus. Deus não está preso neste lugar, meu irmão. Em algum lugar, por perto ou longe, ou bem distante, pessoas estão sinceramente reunidas em nome de Jesus, e Deus está derramando a sua graça sobre eles. Mas quando nós saímos daqui, Deus não fica aqui dizendo, ah, já foram, agora eu vou descansar. Não existe nenhuma salinha para Deus, não existe nenhuma caminha para Ele, porque Deus trabalha sem parar. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora. Deus não descansa, Ele sempre está agindo a nosso favor, ouvindo nossas orações, falando conosco. E por que eu digo isso? Porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Se existe um lugar onde Deus está, não é aqui, é em você. Se existe um lugar onde Deus deveria estar, não é aqui, é em você, é em mim. Então, vamos continuar. Segundo, Jesus expõe a verdade acerca da origem da salvação. Aí ele aperta a mulher. Veja o que ele diz no versículo 22. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoro. Mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Talvez você leia esse texto e não perceba nada, mas agora você vai entender. Ela poderia ficar ofendida com a resposta de Jesus, mas ele não se preocupou com isso. Jesus lhe falou a verdade. E eu procurei traduzir aqui as palavras dele. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco sobre como adorar a Deus. E nem ao menos o conhecem bem. Mas nós, judeus, o conhecemos porque a salvação vem através do nosso povo, os judeus. Imagine, a mulher faz uma pergunta. Aonde é que a gente deve adorar? Jesus nem lá e nem cá. Pronto, resolvida a questão. Deus não está preso a lugares. E todas as pessoas que tentam adorar a Deus, fazer de um lugar alguma coisa, um altar de adoração, eles estão agindo errado. Mas Jesus vem com uma outra coisa. Ele vai empurrar essa mulher contra a parede. Ele vai desmascarar a religiosidade dessa mulher e a religião dela. E ele diz, vocês, samaritanos, sabem muito bem que não conhecem a Deus. Os samaritanos, quem eram eles? Houve uma época em que o povo assírio invadiu as terras de Israel. E então eles entraram na cidade chamada Samaria. Vocês estão comigo? Aí, eles levaram num só dia 28 mil prisioneiros. Esses prisioneiros foram levados, conduzidos para a escravidão, com argolas presas na língua, no nariz. Se alguém tropeçasse, a língua era rasgada, o nariz era rasgado. Fizeram torturas. O povo assírio era um povo, vocês podem estudar isso depois no Google. Ô Márcio, essa sua frase aí ficou aqui de efeito, hein? Tudo é Google. Vocês podem estudar no Google, na Wikipédia, sobre os assírios, e vocês vão ver. Eles eram um povo bárbaro. Eles maltrataram. Porém, eles agiam como agia o Império Romano. O Império Romano entrava num lugar, eles não destruíam as coisas. Eles escravizavam as pessoas Só que eles não cometiam, não faziam o mesmo que os assírios fizeram. Conduziam as pessoas para suas terras. Não, eles mantinham as pessoas lá e diziam assim: você quer viver? Vai trabalhar e produzir e pagar seus impostos. Então, o Império Romano ficava rico. A Síria não. A Síria levou 28 mil como escravos. E eles invadiram o lugar, enviaram pessoas para morar lá. E, naturalmente, permitiram que judeus ficassem lá também. Então, o que aconteceu? Casamentos mistos de pessoas judias com assírios. Só que os assírios levaram para lá seus deuses pagãos. Levaram para lá sua cultura religiosa. E essa cultura se misturou com aquele povo. Por isso que quando os assírios foram embora, ficou uma cultura chamada samaritana, que eles eram judeus, porém tinham algumas coisas estranhas no meio. Eles acreditavam na Torá? Acreditavam. Ainda hoje existem sacerdotes samaritanos. E eles usam a Torá. Sabe o que é a Torá? A Bíblia dos judeus. O Pentateuco. Os cinco livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Né? Então, eles leem aquilo. Porém, eles tiraram partes da Bíblia. Eles não acreditam em alguns profetas, mas eles também esperavam o Messias, como os judeus, porque alguma coisa dos judeus não pôde ser tirada. Eles continuaram sendo judeus e, ao mesmo tempo, uma cultura misturada. E isso, então, gerou essa briga, essa fúria, esse ódio por parte dos judeus, porque eles não foram corajosos para tomar uma posição contra os erros teológicos e doutrinários. Então Jesus foi claro com ela: vocês, samaritanos, sabem muito pouco sobre como adorar a Deus. Jesus falou uma verdade. Você imagine, eu chegando para você, você tem sua cultura religiosa, e eu digo: você sabe muito pouco sobre Deus. Você vai dizer: você é preconceituoso. É o que se diz hoje. Você é dono da verdade? Você é arrogante. Mas não se trata de arrogância. Se trata que você está num momento muito sério. E se você não advertir essa pessoa do seu erro, o sangue daquela vida Deus vai requerer da sua mão. E então Jesus disse: vocês não sabem como adorar a Deus, e nem ao menos o conhecem bem. Você tem uma tradição religiosa e não sabe nada sobre Deus. Nicodemos tinha conhecimento bíblico, mas não entendia muito bem as escrituras. Essa aí achava que tinha uma religião, mas a única coisa que ela tinha era uma tradição. Eram pensamentos religiosos. E esta mulher se parece com muitas pessoas de hoje em dia, que estão na igreja, mas não entendem nada. Não conhecem a Deus. Não sabem como adorá-lo. Porque eles não têm conhecimento de Deus. Eles têm uma tradição. Filhos de pais cristãos, que nascem dentro de um lar cristão, acreditam serem cristãos por terem nascido dentro da casa de pais cristãos. Eles acham que são de Deus por tradição. Só que Deus não é avô. Deus é sempre pai. Então Jesus disse: escute, nós judeus mantivemos a nossa cultura e não nos entregamos a uma esquisitice qualquer, religiosamente falando. E então fique sabendo que a salvação, isto é, o Messias, ela entendeu bem isso. Porque a salvação para o judeu é um pouco diferente da nossa. A nossa salvação é: Deus nos tira do espírito do mundo, do reino do mundo, onde Satanás governa, e nos leva para o reino, para o governo de Jesus Cristo. Essa é a salvação. Mas para o judeu, a salvação era eliminar os povos opressores e fazer com que Israel se tornasse um império dominante. Me entenderam? Esta era a salvação. E quando Jesus disse: a salvação vem através do nosso povo, os judeus, ela ficou encafifada. Muitos cristãos, ao ouvirem as pessoas dizendo que todos os caminhos levam a Deus, que Ele é Deus das pessoas boas, dos que têm sua religião e não cometem pecados graves, que basta acreditar em Deus e andar direito, não se posiciona ao lado da verdade. Essa mulher disse: o Senhor é um profeta. Mas Jesus, espera lá. Se você diz que eu sou um profeta, eu tenho uma perguntinha, faça. Qual dos dois grupos tem razão? Se você diz que eu sou profeta, eu vou responder: nem você e nem eles. Porém, vocês têm apenas uma tradição, e Deus não está agindo em vocês. A salvação virá do povo que conservou a sua cultura. Jesus ficou do lado da verdade. Ele correu o risco de ofender, dela se magoar. Mas às vezes é melhor correr o risco do que você se perder. Eu estou cansado de ver cristãos que ouvem assim: todo caminho leva a Deus, a gente não querendo magoar, diz, mas não é. É mentira. Só existe um caminho. Jesus é o caminho. Diz que Deus é o Deus das pessoas boas. Não é assim. Deus não é Deus de pessoas boas. Certa vez um jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, Jesus, por que você me chama de bom? Se bom é só Deus. Para você ser bom, tem que existir traços da divindade na sua vida. Tem que existir a vida de Deus fluindo através de você. Porque até a bondade do homem é egoísmo. Tanto que Jesus disse: o que a tua mão direita faz, não deixa a esquerda saber. Porque é uma competição de bondade. Você se ilude com os atos de bondade. Você toca trombeta. Você faz alarde com as coisas boas que você faz. Nossa, como eu trabalho. Quase que eu me mato. Como eu sou honesto. Grande coisa, você não está fazendo mais que obrigação. Você só não está fazendo para a glória de Deus. Você está tocando um alarde para a sua própria glória. Vamos em frente? Não dizem, ao não tomarem posição, seguindo a sequência do raciocínio, eles não dizem que a salvação vem somente através de uma vida de obediência a Jesus e ao seu evangelho. Todo caminho leva a Deus, que bom. Mas não é verdade. A salvação, a presença de Deus está com aquele que quer obedecer a Deus, a Jesus Cristo e ao seu evangelho. Ele crê que Jesus é a verdade e o evangelho é o conteúdo da verdade. é a estrutura daquela verdade. Muitas vezes eu ouvi pelo rádio pregadores dizendo assim: Deus dos espíritas, Deus dos católicos, Deus dos evangélicos, Deus dos protestantes, Deus dos pentecostais, Deus dos budistas, só falta ele dizer Deus do diabo. Será que você nunca ouviu isso pelo rádio? Quem já ouviu? Como é que o cara pode falar um negócio desse? Não conseguiu ouvir ainda, dona Lídia? Liga o rádio 2 horas da manhã. Certo? Então, eles nunca mencionam sobre o Deus dos obedientes a Jesus e ao seu evangelho. Deus não é Deus daqueles que não o conhecem, que não o obedecem, que não se estreitam, que não se afinam com ele. Eles dizem que usam tais expressões para trazer para perto os que precisam da salvação. Porque se eles usarem outros termos, as pessoas fogem. A mulher samaritana não fugiu. O problema é que quando nós, como igreja, existimos pelo poder do Espírito Santo, nós não precisamos temer nada. Deus irá suprir nossas necessidades. Quando nós, individualmente falando, fazemos as coisas pelo poder do Espírito, pela graça de Deus, pela direção de Deus, do jeito de Deus, pode acreditar que Deus estará com a sua mão estendida sobre a sua vida. É o que o Evangelho ensina. E não significa que tudo vai dar certo, isto é, que tudo sairá do seu jeito, mas Deus tem planos. Eles dizem que pregam a salvação, mas que salvação? Salvação eles não pregam. Eu sei o que eles querem, e você sabe: grana, dinheiro. Minha opinião, essa eu me responsabilizo, é que eles se envergonham do nome de Jesus e do seu evangelho. Eles têm vergonha. Uma das promessas de Jesus que os profetas da atualidade não falam é esta: se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Se eu me envergonhar do Evangelho, ele se envergonhará de mim. Jesus também disse: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Continuando, nós temos que crer e confessar que a salvação vem unicamente de Jesus. Jesus não teve medo. Salvação não vem do Zé, da Maria, do Antônio, do bispo, da dona fulana, do ciclano, do Beltrano. Vem somente de Jesus. Jesus disse, claro, a salvação vem dos judeus. Engula isso. Eu não posso ficar diante de frases malucas, achando que vou ferir os sentimentos de alguém. Quando ele diz, todo caminho leva a Deus, não é? E a gente fala assim, vai apagando. Vai diminuindo como uma vela que vai se consumindo. Não, nem todos os caminhos levam a Deus. O que te leva a acreditar nisso? Faça a pergunta. O que te leva a acreditar nisso? Deus é Deus de pessoas boas. Eu sou uma pessoa boa. Eu procuro ser bom. O que te leva a acreditar que você é bom? Aí eles vão falar, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso. Eu não... Parece crente. É o mesmo testemunho de crente. Crente é assim. Eu sou de Deus porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço... Mas me diga algo que você faz. Me diga algo que Deus faz através de você. Isso é bom. Isso é útil. Paulo ensinou o seguinte. Essa flecha diz que vem um versículo aí. Diz lá. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. Que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer a salvação de todos, mas todos serão? Vocês já estão com sono, né? Todos serão salvos? Claro que não. Mas o que você tem que crer aqui? Hã? Que existe um só Deus e uma só pessoa que faz o quê? Que une Deus com os seres humanos. Então o que eu tenho que crer? Que existe um só Deus e que existe uma só pessoa e que esta pessoa faz o quê? Une Deus com os seres humanos. E quem é essa pessoa? Jesus. Mas o que ele fez? Ele deu a sua vida, com que finalidade? Para que todos fiquem livres dos seus pecados. Não é dos seus problemas. Não é ficar livre dos problemas. Você vem aqui, pega a benção e está livre dos problemas. Não é isso. Ele não veio fazer isso. Ele veio livrar você de uma condição moral errada. Ele veio livrar você dessa condição moral errada porque a sua espiritualidade é errada, porque a sua religião está errada, porque você não consegue saber quem é Deus, você não conhece e não consegue adorá-lo como ele é. Tem os salmos que diz... Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas? Tem até um cântico, não é? Coração puro, o espírito reto e sabe amar. Terceiro, a questão não é onde, mas quando, a quem. Como adorar? Nos versículos 23 e 24, Jesus diz, a mulher está escutando tudo isso, cara. Ela está lá, segurando a vasilha de água. E Jesus ainda não bebeu a água. Hã? E então, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorar em Espírito e em verdade. O que Jesus disse à mulher foi que a verdadeira adoração não se dá em um monte ou num templo, mas no íntimo do ser humano. É outra verdade espiritual. O que você precisa ver para adorar a Deus? Uma cerimônia que motive ou estimule a sua religiosidade? Quando que você adora a Deus? Quando está aqui? E quando está no trabalho, não? E quando você está digitando, não? E quando está namorando, não? E quando está assistindo televisão, não? E quando está vendo algum esporte, não? Se você não consegue adorar a Deus quando está namorando, imagine como vai ser o teu namoro. Fogo do Espírito que não é. É um fogaréu, mas do Espírito Santo não. Então, veja bem, imagine como que é a sua adoração a Deus quando você está diante do seu time de coração. Que aquele centroavante miserável insiste em perder gol. Quando aquele técnico sem vergonha mexe errado. Como é que você faz? Que palavras saem da sua boca? Sua mãe é uma santa, treinador. Filho! Você errou! Palmas! Se você fizer isso, os seus torcedores te matam. Como que é? Como que é a sua adoração quando você está com os amigos, vamos dizer assim, às 22h30 da noite, em algum lugar desses aí, de curtição, conversando, tomando uma Coca-Cola. Como que é? Como que é a nossa adoração quando estamos no telefone? Ô irmã, estava ontem lá? Tava. Você viu? Espera aí que a língua está caindo aqui. Hã? Então você imagine. Ué? Como é a nossa oração na vida conjugal? Se um dos dois pisa na bola, tá vendo? Falei. É um momento para você pisar e não perdoar. Como é essa adoração quando o seu pai fala com você? Como é a sua adoração quando você vai educar seu filho? Moleque desgramado, puxou tua mãe, a família dela, aquela família de cascavel. Ainda não nasceu o guiz em você, mas vai nascer. É. Como é a sua adoração quando você lida com animais que não tem um raciocínio igual ao seu? Será? Como que é? A nossa adoração no trânsito, cara. Não vou comentar. Nós ficamos agora ali, não foi? O caminhão meia hora ali parado. Mas nos tratamos bem, não foi? A adoração ali prevaleceu. Só quem não adorou foi aquele cara do carro preto, que ele ficou louco da vida, que o caminhão falou, sai daí. Né? E ele quis entrar na frente de todo mundo, cortando, né? E no fim deu azar. Então, como que é a nossa adoração? Ah, vou no acampamento porque eu preciso dar uma lavada. Espera aí. O acampamento? Ah, hoje eu vou na igreja. Pastor, prega hoje para valer. Hoje eu preciso sair daqui abençoado, forte. Não é assim que a gente vê as pessoas agindo? Ô, irmã, como é que é? Ah, hoje eu vim buscar a minha benção. Ou não é? Hoje estão cantando aquele hino lá, não aguento aquele hino, não é? Essa é a adoração? Nós estamos totalmente errados. Nós estamos que nem a mulher samaritana. Nós dependemos de alguma coisa para sentir um estímulo. O Espírito Santo já não faz mais nada na vida da gente. Tem gente que precisa na segunda-feira estar na igreja A, na terça B, na quarta C, na quinta D, na sexta E. E vai. Buscar alguma coisa. Paulo ensina que isso é confiar na carne. Flechinha, versículo. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas. O cristão que não aprender isso está danado. Tem crente que usa quipá. Eu acho isso um absurdo. Ele entra na igreja para o quipá. Se uns que estão aí ficando meio careca, usar um quipá, até escapa. Mas tem uns caras que põe o quipá. Tem uma filosofia chamada igreja emergente. Já ouviram falar? Eles escurecem o ambiente, colocam todos os símbolos, tem cruz, tem menorá, tem bandeira de Israel, tem quadro de Jesus, tem cruz, tem crucifixo, tudo que lembra a religião, que é para a pessoa sentir que está entrando num ambiente religioso. Aí quando ele entra, ele sente. E eu ouvi um pastor famoso em São Paulo uma vez numa declaração em uma de suas pregações. Eu gosto da igreja emergente. Eu não. Porque isso é uma enganação. Isso faz com que você procure Deus naquele lugar, naquele ambiente. Deus está com você quando você está tomando banho e que tais. Deus está com você na praia, em todo lugar. E você mostra que Deus está obedecendo. Deus está além das nossas emoções. Eu não estou sentindo nada hoje. Não é para sentir, é para crer. Ah, hoje eu não vou cantar porque eu não estou sentindo. O que você quer levar? Um chutaço? O que você quer? Uma beijoca? É isso? Vamos trazer uma aguila aqui e começar. Você vai ver o que é sentir. Deus é real. Ele está conosco. Jesus disse: lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele está conosco, eu tenho que crer nisso. Você crê nisso? Então adore a Deus. Adore a Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo. mas no seu íntimo, na realidade da sua presença, em espírito e em verdade. Deus está aqui. Eu creio. Jesus disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Jesus disse à mulher que a hora vem e agora é. A hora vem e agora é. E depois, em que os verdadeiros adoradores. São duas coisas. A hora vem e agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. São esses que o Pai está procurando. Mas o que significa isso? Jesus está falando da hora vem, e agora é a hora, da urgência dos verdadeiros adoradores. E estes são as pessoas salvas do pecado, das imoralidades, e que mantêm uma vida de comunhão com Deus. São estes. O alvo da salvação é gerar adoradores, pessoas que o obedecem. Versículo. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos, obstinados. Deus falou isso ao seu povo por meio de Moisés. Sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos. Jesus impõe à mulher o quê? A urgência de se tornar uma verdadeira adoradora. E para isso, ela teria que mudar sua vida, se arrepender de seus pecados, quebrar os laços com a sua tradição religiosa e reconhecer que a salvação batia à porta do seu coração. Jesus não falou: levanta a mão, quer que aceitar Jesus? Assim é fácil. Quem não tem paz, vem aqui hoje, que Jesus vai dar. Eu também vou. Isso não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar seu senhorio. É dizer: Senhor, eu vejo que a minha vida está arruinada, hein? Minha vida está arruinada, minha religião está arruinada. Eu estou pior que sovaco de cobra. Pelo amor dos céus, me ajuda aí. Estende a tua mão para mim. Por fim, Jesus se revela à mulher samaritana como o Messias. Após a sua religião ser questionada e jogada aos trapos, ela tenta conduzir a conversa para outros rumos. Ela é insistente. Ela não é uma mulher, mas ela é assim, uma mulher bem educada, mas ela é esperta. Ela diz mais ou menos assim: bem, mas ao menos eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo. E quando ele vier, explicará tudo isso para nós. Ponto. Primeiro ela diz lá: o senhor está revelando bem minha vida, hein? Estou ruim mesmo, né? Mas já que o senhor é um profeta, qual dos dois grupos é? Jesus descascou. Sua religião, sua espiritualidade não está com nada. E assim, você precisa se tornar uma pessoa diferente, mudar, quebrar os laços da... Boa! Eu sei que o Messias vai vir mesmo. E ele vai explicar essas coisas pra gente, não é? Vamos parar com a conversa aqui, né? É? Jesus lhe responde dizendo o quê? Eu sou o Messias. E quando ele disse essa frase, eu imagino que ela quase caiu de costas no chão. Dá uma olhadinha aquilo ali, ó. Isso aqui é mais forte do que isso aqui. Quando Jesus disse, eu sou, ele usou o mesmo nome que Deus deu a si mesmo quando falou com Moisés no Monte Sinai. Está lá. Moisés disse, quando eu vou falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? E aí? O que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. E foi esse nome que Jesus usou. O nome de Yahvé. Quando os soldados vieram pegar Jesus no Getsêmani, disseram, quem é Jesus aí? Quando ele disse, eu sou. Eles caíram. Pedro não precisava pegar a espada. Será que não viu que os caras caíram? Caíram, levantaram. Passou o que aqui? Pega a placa aí. Hã? O poder que existe nesse nome. O Deus que está conosco, ele sempre é. Ele não será, ele não foi, ele é. Eu sou. Quando essa moça ou mulher viu, ouviu isto e olhou para ele, mas eu vou continuar. Semana que vem, se Deus quiser. Só quero concluir de hoje. Ao questionar, não a Jesus, mas ao questionar Jesus da razão de lhe pedir água, a mulher estava querendo dizer que ele, Jesus, sendo judeu, estava moralmente quebrando as regras e Jesus revela a vida imoral daquela mulher. Não é? Como que o senhor, sendo judeu, me pede água? Mulher, quem beber da água que eu der não vai ter sede. Mas sabe que você não pode beber? Porque você é imoral. Você me chama de preconceituoso. Vamos tratar do assunto? Vendo que se tratava de um profeta, ela se atreve a falar da sua tradição religiosa. E Jesus revela o vazio da sua religião, crença e espiritualidade. Ele fez a mesma coisa que fez com Nicodemos. Você me chama de imoral, mas imoral é você. Você me chama de profeta? Então eu vou dizer mais do que sua vida. Deus não está contente com a maneira como você procura adorá-lo. O Evangelho de Jesus desmascarou a vida moral e a religião daquela pobre... Eu falei, religião ou região? Religião daquela pobre mulher. O Evangelho conduz a pessoa a Cristo, o Redentor. Ele desmonta a pessoa para depois reconstruí-la. Ele faz isso pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus, transformando aqueles que se unem a Cristo em novas criaturas. Paulo disse, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Que Deus os abençoe.